A intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro, né, chegou aí aos 7 meses nessa semana, né, Isabel Ferriz?
7 meses é um tempo razoável. Já dá para ter aí uma noção, né, dos frutos dessa iniciativa, o que avançou, o que não avançou. E é por isso que nós estamos aqui com o Sérgio Sena, ele que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, tem ido no Rio de Janeiro para verificar em loco, né, essa intervenção da segurança pública no Estado.
Muito bem, Sérgio Sena, um prazer em tê-lo aqui no nosso painel. Muito bom dia para você.
É um bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
Pois é, Sérgio, enfim, a situação, quer dizer, a intervenção federal, vocês têm acompanhado a comissão, né, externa, e aí com o apoio aí da consultoria da Câmara, têm exatamente acompanhado esse processo. Restrições administrativas, enfim, quais são as principais dificuldades que vocês tiveram e também quais são os principais pontos positivos que vocês constataram, né, nessas visitas, em todo esse processo de acompanhamento dessa intervenção federal. Como é que está esse trabalho?
Muito bom, Edson. Nós temos feito o trabalho no contexto do Observatório Legislativo. E a equipe do OLEG tem ido ao Rio de Janeiro com frequência, né? E eu queria justamente mostrar, falar para vocês que nós temos feito diversas avaliações. E para isso temos nos deslocado para lá com essa frequência que eu falei, né? E temos tido um amplo acesso a documentos, às instituições, às pessoas. Então nós não temos encontrado nenhuma dificuldade de obter as informações necessárias para fazer as nossas avaliações. Então, nesse contexto, inicialmente, né, em título de introdução, eu queria agradecer ao interventor, general Braga Neto, ao general Richard, que é o secretário de Segurança Pública, e toda a equipe que tem nos recebido lá, que tem aberto as portas. E a impressão que a gente tem é que nós temos encontrado realmente as vísceras abertas. Nós temos tido acesso a tudo e temos podido fazer a verificação que nós nos propusemos a fazer.
A ideia dessa comissão, quer dizer, no caso do Observatório Legislativo, né, é trazer o subsídio para os parlamentares que fazem parte da comissão de acompanhamento, ou mais do que isso, também para a própria Câmara como um todo. Qual que é a ideia?
Exatamente. O presidente da Casa, ele, quando houve a decretação da intervenção federal, ele criou esse observatório. E nós temos tido o cuidado de deixar os nossos trabalhos bastante imparciais. Né? A gente nós subsidiamos os trabalhos da comissão, com certeza, mas nós temos também as nossas avaliações independentes. É isso que nós temos feito. E um dos temas que nós temos avaliado, que você, Edson, citou, é o tema da administração. Isso é uma coisa que eu já queria trazer uma informação para vocês. Muitas pessoas não percebem que o Rio de Janeiro está passando por um regime de recuperação fiscal, que é uma situação excepcional. Então, na verdade, nós temos duas situações excepcionais ocorrendo simultaneamente no Rio de Janeiro. E o que isso implica em termos de restrições? Por exemplo, nesse regime de recuperação fiscal, não se pode conceder reajuste. Então, você quer mexer numa carreira? Você não vai poder aumentar salário de ninguém. Outra coisa, você não pode criar cargos. Você não pode mudar uma estrutura de uma carreira. Você não pode, por exemplo, realizar um concurso público. Como é que você completa, então, uma polícia, os quadros de uma instituição, se você não pode fazer isso?
Isso aí é restrito também à infraestrutura?
Exatamente. Por exemplo, se você não pode criar uma despesa de caráter continuado, como é que você constrói uma... E a manutenção dessa obra não é uma despesa de caráter continuado? Quem é que paga isso? Então, as questões administrativas que estão relacionadas... A intervenção são muito profundas, muito sérias, justamente por causa desse estado especial que o Rio de Janeiro está vivendo e que ninguém se atenta para isso. Então, por exemplo, o que nós temos visto lá? As delegacias estão sem papel. Então havia um processo de desabastecimento de tudo. E é um processo que não começou o ano passado, não. Isso já vem de longa data. Se vocês me perguntarem quem é o responsável por isso, olha, eu nem sei, porque tem uns 4 governos, 5 governos aí para trás que colaboraram para esse processo de desestruturação administrativa. Por exemplo, uma coisa que nós verificamos lá, há um problema de especificar o que comprar. Aí as pessoas dizem assim, vem cá, está demorando. Está demorando porque as pessoas não sabem dizer o que precisam. Agora, nesse regime especial de recuperação fiscal, é importante a gente também pontuar o seguinte, que os administradores da intervenção, eles têm que seguir todas as regras, sem exceção.
Uhum.
Então, não há regras especiais, abreviadas, sumárias, para fazer todo o trabalho. Então, você tem duas dificuldades. Ao mesmo tempo que você tem um regime excepcional, você tem que seguir as regras ordinárias.
Uhum. Agora, essa verba que foi aprovada, esse fundo de 1 bilhão e pouquinho, que, na verdade, o general Braga Neto ia dizer que precisava de 3 bilhões, então o governo federal destinou aí um terço daquilo que era necessário, pelo menos segundo a palavra do próprio interventor, para que isso acontecesse. Esses recursos são aplicados em quê, Sérgio? Assim, quer dizer, qual é a destinação deles? Em que medida eles ajudam a minimizar os impactos desse problema administrativo, dessas restrições que você acabou de mencionar?
Pois é, o que eu diria, o que nós verificamos lá e avaliamos, é o seguinte. Primeiro, eu quero te dar uma noção do que foi já empenhado. Tal. Então, segundo as informações, nós temos 808 milhões de reais já empenhados.
Uhum.
Então, isso já está quantificado, isso já está, digamos assim, utilizado. Está no processo de aquisição e recebimento e pagamento, etc. 200 milhões foram utilizados pelas próprias forças para se estruturar, as forças federais para se estruturar. E tem 200 milhões ainda em finalização dessa compra. Como é que funciona isso? O órgão tem que levantar a sua necessidade. Então ele precisa de um carro. Ele tem que especificar, olha, eu quero um carro, rádio patrulha assim, assim, assado, para lá. E o que nós verificamos é que não havia isso.
Uhum.
E o pior, como houve um processo de desestruturação sistemática, não havia nem pessoas capazes de fazer esse levantamento dentro das instituições. Não estou falando da intervenção, nas instituições.
Até para você identificar o que você precisa.
Exatamente. Uhum. Porque não é o externo que vai dizer o que você precisa. É você que tem que dizer o que está faltando.
Exatamente.
Né? E nem isso tinha. Então, o primeiro trabalho que nós vimos acontecer lá na intervenção foi eles, primeiro, capacitarem as pessoas, fazerem com que pessoas pudessem, equipes fossem reestruturadas para poder fazer esse trabalho para, no segundo momento, começar a aquisição. Isso sem falar na demora legislativa. Por exemplo, todo mundo sabe que a intervenção começou lá em fevereiro.
É. Sim.
No entanto, demorou a se arrumar a parte legislativa, os decretos, a parte infralegal, de tal forma que só em julho é que se teve o pessoal para começar os processos efetivamente. Ou seja, você precisa das pessoas. Quem faz isso são as pessoas.
Então, na verdade, não tem esses 7 meses. Que
exatamente. Em termos administrativos, não tem. Eu não estou querendo quebrar o galho de ninguém. Eu estou só contando a realidade, verdade, que a gente viu.
Sim, sim.
Sabe? Então, ou seja, como é que você pode ser cobrado? Ah, você está desde fevereiro, se você, na verdade, não está desde fevereiro. Você está desde julho.
É.
Uhum.
Entendeu?
Agora, a respeito da formação policial, o Sérgio, o que o Observatório Legislativo identificou quanto ao preparo dos policiais lá no Rio de Janeiro, no enfrentamento à criminalidade?
Olha, o que nós verificamos lá foi um enfraquecimento generalizado e prolongado da formação, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil.
Uhum.
Só para vocês terem uma noção, assim, bem superficial até, vou dar o exemplo do curso de aperfeiçoamento de sargento. O curso de aperfeiçoamento de sargento é um curso que habilita o sargento à promoção. Tá? O terceiro sargento à promoção, a segunda, ou o segundo à promoção, a primeira, varia em cada instituição.
Uhum.
Fazia 12 anos que não tinha um curso desse.
Uhum.
Por quê? Porque fizeram leis, isso é a ingerência política, que foi uma outra coisa que nós identificamos lá, a ingerência política nas carreiras. Então, por exemplo, o policial militar não precisava fazer o curso para ser promovido.
Uhum.
Aí não tinha curso, não precisa.
Sim.
Mas tinha promoção?
Tinha promoção. Porque a lei diz que você é promovido independente do curso. Então isso causa distorções muito grandes. Foi o que nós vimos. Por exemplo, a redução do tempo de formação. Com aquele projeto das UPPs, precisou-se de uma quantidade muito grande de policiais.
Uhum.
Só para vocês terem uma noção, tinha UPP com 700 policiais e tinha batalhão com 200. Olha que coisa doida, gente.
É.
Então, como é que você pode ter um batalhão de polícia com 200 homens e uma UPP agindo na mesma área com 700? Isso a gente não sabe. Isso a gente não tem acesso a essa informação. E aí o que acontece? Para dar vazão, eles reduziram. Então teve turmas de policiais sendo formadas em 2 meses. Aí a gente começa a entender porque certos problemas podem estar acontecendo. O camarada não tem aquela formação, não deu a quantidade de tiros necessária. Aí começa a haver certos problemas que estão por aí na mídia. Né?
E olha, para enfrentar...
Problema das ações equivocadas, de vítimas de ação policial que, de repente, não justamente por imperícia ou por falta de experiência do próprio policial, acaba acontecendo isso, né, Sérgio?
Por exemplo, vou dar um outro exemplo, né? A Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma das instituições mais antigas que existem no país. Ela vinha sofrendo com a descontinuidade de formação. Não tem turmas.
Uhum.
Então, como é que você tem aposentadoria de oficiais e não tem um planejamento e, mais do que o planejamento, que pode até existir, não tem a formação necessária para suprir essas vagas? Vou dar um exemplo da Polícia Civil. A legislação diz que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem que ter 23 mil policiais.
Uhum.
Hoje, na Polícia Civil, existem 9.100 policiais. Olha só, como é que você leva o trabalho de investigação?
Menos da metade, muito menos da metade.
Com 60% de vagas, assim, de claros.
Quer dizer, então que o Observatório Legislativo está identificando todos esses problemas e está apontando soluções também?
Exatamente. É óbvio que nós estamos, num primeiro momento, fazendo esse diagnóstico. Uhum. E com esses dados eu mostro a abertura que nós estamos tendo.
Uhum.
Né? Nós temos tido acesso a todas as instituições e isso é importante para que a gente possa, dentro do nosso escopo, propor alguma coisa. Nós temos feito relatórios e esses relatórios sempre apontam alguma direção. Uhum. Num primeiro momento, nós temos feito esses diagnósticos. O que acontece, e o que eu acho que é a necessidade em termos de educação, é um resgate desse processo educacional pleno, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar.
Porque, quer dizer, sem um preparo adequado, sem essa formação, realmente complicado se você exigir, né, do policial uma ação com o mínimo de erro possível, né?
Exatamente.
Que é exatamente o que se busca. E isso é algo muito importante. Agora,
só para complementar, eu não queria que a minha fala parecesse assim que os culpados por esse processo são os policiais.
Não, a gente
porque
sabe
o que a gente identifica não é isso. Foi um processo de que foram cortando os recursos, foram tirando as pessoas. Por exemplo, as academias não contam hoje com um corpo de professores.
Uhum.
Deles. Eles têm que se valer de um banco de talentos. É um negócio louco. Essa é a palavra, doido, enlouquecido.
Você não tem uma pessoa especificamente para poder ser instrutor na academia.
Exatamente. Então, quem está lá, na verdade, quem está tocando a academia da Polícia Militar, quem está tocando a academia da Polícia Civil, são heróis. São pessoas que sozinhas estão fazendo o trabalho. Aquele negócio meio heróico mesmo. Essa é a palavra. Eu estou sendo honesto, sabe? Porque você vai ver e você vê que aquelas pessoas estão dando aula sem ganhar nada.
Impressionante. Agora, Sérgio, você então afirma que, do ponto de vista da equipe da intervenção, no acesso às informações, vocês tiveram plena condição de trabalho.
Sim, plena condição de trabalho, um trato muito cortês, não tivemos nenhuma dificuldade em nenhum tipo de acesso que nós solicitamos.
Agora, Sérgio, agora...
A gente estava conversando aqui no início, como que está assim, o carioca em relação à intervenção? Você que tem ido muito para lá, como é que você sente? O carioca está satisfeito com essa intervenção?
Eu também sou carioca, né? Eu estou aqui em Brasília já há 30 anos, mas eu tenho a naturalidade, né? Uhum. Inclusive me criei ali naquela região de Santa Teresa, ali no centro da cidade, então eu conheço bem toda aquela área ali, foi aonde eu me criei, onde eu passei uma parte da minha infância e adolescência. Eu tenho a minha amostragem, eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito disso. A minha amostragem são as minhas conversas com as pessoas, porque enquanto eu estou lá, eu estou conversando e eu sempre pergunto para os taxistas, para as pessoas que estão em volta, no hotel, eu sempre procuro. As pessoas acham até estranho, né? Mas eu procuro perguntar o máximo possível.
Uhum.
E o que eu tenho encontrado é que as pessoas estão vendo de uma forma positiva. Algumas têm alguma restrição, gostariam que alguma coisa andasse mais rápido, mas, de uma maneira geral, o que eu tenho recebido das impressões das pessoas, é uma amostragem muito pequena, óbvio, é uma abordagem, uma impressão positiva do trabalho que está sendo feito.
Uhum. Isso é bom. Agora, Sérgio, bom, vamos falar de futuro um pouquinho, que eu acho que isso talvez seja o ponto em que as pessoas mais devem ter um certo receio, uma certa insegurança, que é exatamente a transição. Nós temos um prazo para acabar essa intervenção, quer dizer, o decreto que instituiu a intervenção, ele diz que ela tem que ir até 31 de dezembro de 2018, portanto, tem que ser encerrado no dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2019, volta a ser comandada pelo próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, primeiro, existe um plano de transição para que seja retomado o controle pelo governo do estado? E qual é o que na sua avaliação precisa ser feito? Né? Como isso deve se dar? De maneira a evitar que se perca o trabalho que foi feito aí durante o processo da intervenção e a coisa volte a ser exatamente como era antes dela. Quer dizer, como você avalia esse aspecto e que você identificou lá?
Muito bem. Sobre a transição, esse foi um assunto que nós avaliamos. Nós iniciamos a avaliação, né? Esse plano de transição está em elaboração, ele ainda não é público, nós tivemos acesso a uma parte da informação sobre isso, e eu levantei dois aspectos que estão em andamento, que eu queria mencionar e que para mim são muito relevantes. O primeiro é o seguinte: faz parte desse plano de transição o planejamento estratégico das secretarias de Estado.
Sim.
Então isso é muito importante porque anteriormente havia um planejamento estratégico meio genérico e superficial. E dessa vez, esse planejamento estratégico está sendo feito detalhado. Inclusive, as equipes das próprias secretarias de Estado estão trabalhando para que esse planejamento estratégico ultrapasse o tempo do próximo governo.
Uhum.
Então, está sendo feito uma coisa mais com uma visão de Estado e não só visando os próximos 4 anos.
Sim.
E nesse trabalho tem um outro aspecto que eu achei muito interessante, muito relevante, que já está sendo feito um esforço para integrar as instituições.
Uhum.
Então, no grupo de trabalho de uma instituição, não participa só o pessoal dela. Participa, sim, o pessoal das outras. E isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Como é que você planeja um sistema de comunicação que não seja integrado entre as polícias?
Uhum.
Então é óbvio que um planejamento para um sistema de comunicação precisa ser integrado. E assim por diante. Então esses foram os dois aspectos principais. No futuro nós faremos uma verificação, uma avaliação específica do plano quando ele estiver elaborado, né? E esse será um dos aspectos que nós vamos atentar.
Uhum. Agora, nessa questão, quer dizer, uma vez findada a intervenção, você acha que o que a polícia, o que o próprio governo do estado, através dos seus, administradores, né, de que, enfim, o que se aprendeu com as Forças Armadas nesse período de intervenção, pode ser aplicado? Você acredita que há a possibilidade aí de que, de fato, o trato com a segurança pública no Rio de Janeiro possa mudar? Porque o quadro que você trouxe para a gente aqui, histórico, é um quadro de abandono, de completamente de...
descaso, enfim,
de um descaso total, né? Que foi desestruturando todo o sistema e que, obviamente, até para recuperar tudo isso, ainda tem um longo caminho para se percorrer. Agora, você acha que a partir dela aprendeu-se um pouco sobre gestão de segurança pública? Como você vê esse aspecto?
Eu acho que é importante nós mantermos uma visão otimista. Diante da desorganização, diante dos problemas, se você não mantiver essa visão otimista, você vai ter uma série de problemas, fruto da própria visão. Eu vejo o trabalho da intervenção como um trabalho importante. Eu, pessoalmente, ouvi de vários integrantes das instituições palavras positivas, dizendo que se encontram animados pela primeira vez em muitos anos, estavam vendo o planejamento, vendo as coisas acontecerem. Então, eu imagino que na própria experiência das pessoas, isso seja um marco, na vida profissional delas. É isso que eu tenho visto dos depoimentos de policiais militares, de delegados de polícia, de agentes de polícia. É isso que eu tenho escutado quando vou lá. E eu imagino que a tendência é que haja uma manutenção disso. Agora, vai depender muito dos políticos fazerem essa transição ocorrer. Né? Vai depender muito da capacidade do Estado de continuar investindo. Vai depender de muita coisa. Então, nós estamos desejando sucesso, né, ao próximo governador, que vai assumir todo esse problema, com certeza melhor do que estava há alguns meses atrás.
Vamos torcer, né? Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, eu também sou do Rio.
Eu não sou, mas eu adoro o Rio. Aliás, estou devendo uma visita ao Rio, porque tenho parentes e tudo, e é uma cidade que eu amo muito, assim. A última vez que eu estive no Rio foi num período de inverno, assim, no mês de maio. É inverno, outono, né? E é tão gostoso. O outono no Rio de Janeiro é uma delícia, porque aquele clima gostoso, agradável, já tá mais friozinho. Então é muito bom.
Eu já gosto
muito
do Rio
bom.
40 graus.
Aí eu gostei demais. Pra você ter uma ideia, eu fiquei acho que uns 4, 5 dias no Rio e não coloquei o pé na praia. Eu fui, eu curti as outras coisas da cidade, sabe? Um teatro, locais para poder se divertir, enfim, bacanas. Fui no Pão de Açúcar, subi lá no Pão de Açúcar com aquele friozão. De 17, 18 graus estava ótimo. Eu adoro frio, então para mim foi ótimo. Eu gosto. Cada um tem o seu Rio, né?
E ele existe para todos.
Para todos, né? E é isso que a gente quer. Sérgio Senna, consultor da Câmara, que está aí trabalhando com o Observatório Legislativo a respeito da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Sérgio, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico. Obrigadíssimo pela presença, pelos esclarecimentos aí a respeito desse tema. E vamos continuar, certamente, acompanhando o trabalho do Observatório, também da Comissão Externa dos Deputados, que está acompanhando esse processo. Um grande abraço e muito obrigado por participar com a gente.
Muito obrigado. Eu queria agradecer e deixar uma mensagem para as pessoas que estão trabalhando na intervenção. Você que está aí nesse trabalho que ninguém vê, num trabalho difícil, não desanime. Tá? Você tem pessoas, existem pessoas sérias que estão vendo o seu trabalho, que estão valorizando aquilo que está sendo feito, independente de todas as dificuldades, de todos os problemas. Então, não desanime. O Rio de Janeiro é um estado lindo, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade linda, e você está trabalhando para tornar essa cidade mais linda. Não desanime. Desde o general até o soldado, essa é a minha mensagem para você.
Joia demais, Sérgio. Muito obrigado pela participação aqui. Grande abraço. Muito bem, com isso nós estamos encerrando o painel eletrônico desta...